A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o médico Eric Slivich, que é diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira e também autor dos livros Alimentação Sem Carne e Guia Prático, Virei Vegetariano e Agora, e Emagreça Sem Dúvida. Eric está nos falando a respeito do universo do veganismo e do vegano, e os tipos de situações que esse tipo de indivíduo, ao optar pela comida vegetariana, acaba vivenciando dentro da sociedade. E no bloco anterior, Eric, eu perguntei para você a respeito do comportamento, se a dieta ela mexe com o comportamento, com o humor, e no caso do vegano, o que, que acontece?
Olha, tem duas vertentes de respostas, né? O que a gente observa muito é que geralmente a pessoa, olhando para o mundo de uma forma diferente, ela opta em fazer mudanças alimentares, né? Então, ela dando valores para uma forma de relacionamento um pouco mais integrado com as outras espécies, a pessoa acaba adotando uma dieta vegetariana. Então, nesse caso, são os valores dela que deixam ela mais calma, entre aspas. Mas a gente vê hoje muitos estudos na área da medicina e da nutrição mostrando que quando o seu nível de inflamação corporal, que é um grau de desgaste do corpo, vai se tornando menor, que você tem uma mudança de paladar e de comportamento interessante. Então, quando você adota...
Ou seja, a redução dos radicais livres, é isso?
Dos radicais livres e do dano que eles vão causando nos seus tecidos. Então, a gente vê estudos que têm mostrado que conforme você vai cedendo à inflamação, o seu paladar muda, a sua forma de se relacionar com o alimento muda, a intensidade das suas possíveis compulsões e desejos alimentares, eles mudam, né? Então, a gente sabe que quando você adota uma dieta vegetariana com alimentos naturais e integrais, você tende a melhorar todo esse estado inflamatório corporal. Então, isso automaticamente te leva a uma condição onde o alimento mais vegetariano ele se torna até mais atraente nessa condição.
A questão do alimento e do desperdício, né, que vai gerando é uma outra grande questão, principalmente envolvendo legumes, folhas e os alimentos que constituem a dieta do vegano. Como evitar o desperdício?
Olha, isso em casa é relativamente simples, né? Porque a gente consegue aproveitar o alimento conforme ele vai entrando num processo que você entende que ele já está chegando na validade dele e consumindo, né? O alimento in natura, a gente consegue fazer isso. O que eu vejo muito desperdício é na questão de transporte, questão na própria feira. A gente passa, às vezes, no final de feira, tem tanto alimento que ainda está com qualidade adequada para consumo que aquilo está sendo desperdiçado, né? Então, eu acredito que, de forma mais coletiva, em termos de políticas de ensino nesse aspecto, a gente poderia ter um efeito positivo para reduzir isso.
O desidratar o alimento seria uma alternativa ou ele perde muito da fonte nutricional?
Olha, é uma boa possibilidade, né? Inclusive a gente vê isso em quem mora no sítio, né? Porque a pessoa tem um pé de manga, por exemplo, quando a manga resolve aparecer, você não dá conta, você tem que distribuir para alguém, você vai vender, você vai perder aquela manga se você não consumir. Então, muitas pessoas de sítios utilizam esse recurso que é a desidratação para conservar o alimento para o momento onde aquela planta não está te oferecendo, você ter aquele alimento, né? Mas é uma possibilidade boa, sim.
Você escolheu uma outra música aqui, dessa vez é do Raul Seixas, a Metamorfose Ambulante. O porquê dessa escolha?
Porque eu observo que grande parte de nós, a gente traz alguns conceitos desde cedo e a gente é muito resistente em fazer as mudanças, né? E quanto mais duro a gente se torna frente a algo que a gente aprende, mais difícil fica da gente lidar com a gente mesmo e com o mundo ao nosso redor. A gente observa muito que muitas vezes a pessoa se torna agressiva, né? Com várias pessoas ou por vários temas, porque dentro dela tem tanta dor, tanto sofrimento que ela não se preocupa em machucar os outros. Né? Então, para ela, se ela sair agressiva com todo mundo ou proferindo palavras inadequadas ou machucando os outros.
Até mesmo mecanismo de defesa.
Acaba sendo um mecanismo de defesa. E quanto mais a gente conseguir ser flexível até com os nossos desejos e com os nossos pensamentos, mais fácil para a gente se transformar. Então a ideia dessa música foi justamente essa ideia de que a gente pode ser uma metamorfose ambulante nesse contexto.
Então nós vamos ouvir Metamorfose Ambulante na voz aí do Raul Seixas.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião. Opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o médico Eric Slivich, que é diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, e está nos falando a respeito do veganismo. Eric, acabamos de ouvir aí a música do Raul Seixas, né, Metamorfose Ambulante, e é interessante porque nos remete a um período, principalmente do movimento da contracultura, do movimento hippie, que tinha uma preocupação muito grande com a alimentação vegetariana, macrobiótica, né? E era um período também que as pessoas também utilizavam muitas substâncias para alterar o estado de consciência, né? É possível esses dois movimentos, uma preocupação com a alimentação, mas a utilização de substâncias para alterar o estado de consciência, ou seja, o uso da maconha, por exemplo, né? naquele período?
Bom, entendo que se alguma coisa a gente observa, é possível que ela exista, né? Porque ela está se apresentando na nossa frente. Agora, o que eu acho interessante é que a melhor forma de você alterar o estado de consciência é você utilizar de recursos, tanto intelectuais ou até do seu próprio sistema físico, né? A gente tem, por exemplo, muitas técnicas de yoga que te deixam com o estado de consciência alterado usando o seu próprio corpo sem nenhuma interferência, uma química externa, né? Que eu acho muito mais interessante, muito mais saudável, executar dessa forma, se essa é a ideia, né?
Agora, quando a gente também está pensando no veganismo, vem quase que automaticamente essa ideia do yoga, né? E vem uma ideia de uma certa espiritualidade, o que não teria a ver com religião, mas espiritualidade. É isso mesmo?
Não necessariamente. Nós temos grupos vegetarianos e veganos de ateus, né, que essa ideia muito forte com yoga é porque na Índia tem essa questão da não violência, né? Então ela já vem meio que intrínseca a essa forma de vida, né, que vem da Índia, onde o yoga está muito inserido, né? Então você observa muito que quem vai praticando yoga e vai se aprofundando na forma de viver mesmo yoga vai entrar invariavelmente na questão da não violência, da não agressão, e vai se deparar com o vegetarianismo. Não tem como, se a pessoa quiser se aprofundar realmente, não só na parte física, né, mas na parte de todas as técnicas e da filosofia também.
Você é professor no curso de pós-graduação Grupo Nutrição Humana. O que seria esse grupo? É uma escola?
Chama GANEP, né, Grupo de Nutrição Humana. É uma pós-graduação para profissionais de saúde. Se trabalha com equipe multidisciplinar, então são médicos e nutricionistas principalmente. E nesse curso eu dou aula de dieta vegetariana, de obesidade e de exames laboratoriais. São esses três temas que eu abordo nessa pós-graduação.
E, por exemplo, você tem uma clínica que ela tem multiprofissionais, né? Tem nutricionista, tem psicólogo, tem você como médico vegano, né? Então, isso aí é uma forma de pensar a estrutura como um todo para o veganismo?
Na realidade, o que acontece é que o propósito de qualquer trabalho médico, como eu entendo, é entender o indivíduo na sua totalidade. Então, quando uma pessoa chega no consultório com alguma queixa, a ideia é entender de onde que vem essa queixa. Então, quando a gente faz uma avaliação do metabolismo, que é o que eu faço no dia a dia, tem coisas que eu vou olhar e vou falar assim, olha, isso aqui a gente tem que resolver com a alimentação. Isso aqui não, esse outro ponto aqui a alimentação não vai resolver, isso aqui eu tenho que entrar com suplemento. Aqui não, nesse caso é a atividade física que vai te trazer um benefício. Olha, no seu caso não, é a parte psicológica que está sendo mais mobilizada. Olha, talvez essa condição seja o remédio que a gente tem que utilizar, porque nenhum desses outros fatores resolve. Então a avaliação metabólica do ser humano, eu tenho que olhar ele na sua totalidade. Então eu preciso de profissionais que me deem esse suporte para poder indicar essa pessoa. Um médico não resolve tudo, um nutricionista não resolve tudo, um psicólogo não resolve tudo. Nós precisamos de áreas diversas para que a gente possa entender quem é aquele indivíduo que chegou, para ver onde ele vai se beneficiar mais, para ele ter a libertação daquele mal-estar que ele traz. Porque geralmente a gente procura auxílio de alguém quando o incômodo que a gente traz é muito difícil da gente levar sozinho, a gente precisa de um suporte, né?
A gente precisa de uma equipe
multidisciplinar. Exatamente.
Você fez uma escolha de outra música do Krishnadas, né? Goddess, né? O porquê dessa música?
Olha, essa música é uma música bem longa e o que eu acho interessante dela é que ela te leva a um estado alterado de consciência. Se você conseguir sentar, fechar os olhos e só sentir essa música, ela vai te levando a um estado bem diferente de sensação física. É interessante porque a música está em sânscrito. Então o sânscrito não traz para a gente nenhum significado como uma palavra traria. Né, uma palavra em português a gente já associa com imagens ou com sentimentos. E o sânscrito ele traz uma questão mais neutra por não ser uma língua que tenha passado pelo nosso entendimento ao longo do nosso crescimento. Né? Então essa música ela traz a ideia da gente poder fazer uma reflexão, deixar a mente esvaziar um pouco, que ela favorece isso, para os pensamentos se organizarem um pouco e a gente poder entender o mundo com um pouco mais de clareza, não só misturado com todos os nossos desejos pessoais.
Então vamos ouvir aí o Krishnadas. Eric, a música realmente, assim, ela é bastante interessante, né? Ela toca profundamente. E aí, que é a música do Krishna Das, né? Você, como diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, essa sociedade tem pensado em políticas públicas voltadas aí para o princípio do veganismo?
Sim, a gente trabalha bastante na questão de produção de informações e materiais para que as pessoas possam adotar a dieta vegetariana com segurança e com embasamento científico, né? Então, os nossos materiais, eles são bem voltados para a questão das evidências científicas mesmo. A gente tem hoje, por exemplo, um parecer que a gente conseguiu em contato com o Conselho Regional de Nutrição, é um parecer sobre dietas vegetarianas. Tem um material que é o Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas, que você consegue gratuitamente na internet, que é um material para que os profissionais da nutrição possam prescrever essa dieta. A gente tem, por exemplo, uma campanha que é a Segunda-feira Sem Carne, que ela é um convite para que as pessoas possam se abrir a conhecer o que é o vegetarianismo, né? Para que com isso elas experimentem novos sabores, para que elas possam ampliar o seu dia a dia com o vegetarianismo nos outros dias também, né? Não é, a segunda-feira, na verdade, é uma porta de entrada para a pessoa conhecer esse aspecto.
O Paul McCartney, né? Ele chegou a fazer também esse tipo de campanha, né?
É, na verdade, nasceu dele, né? Essa ideia dessa campanha. E a gente está com outras políticas, né, voltadas aí à expansão da alimentação vegetariana.
E no ambiente escolar também?
No ambiente escolar, né, na merenda vegetariana foi uma conquista que nós tivemos, né, na rede pública. Então, a nossa ideia é expandir cada vez mais essas políticas públicas para abraçar cada vez mais pessoas.
E podemos concluir que o vegano, ele é um grupo da diversidade, né?
Sim, é um grupo que pede inclusão, né?
Que pede inclusão. Perfeito. Nós chegamos ao final, né? O tempo passa muito rápido. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui.
Obrigado, vai ser um prazer.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como convidado o médico vegano Eric Slivich, diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.